Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Frederico Torres, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso Em Boa Companhia.
Bom dia, Amir, bom dia, ouvinte, estamos aí.
Dando aquela geral, aquela ajuda para o nosso amigo ouvinte, sabendo como lidar com o seu dinheirinho, que é uma tarefa das mais difíceis que eu acho.
Pode falar, você quer acrescentar?
Não é fácil, não. Eu ia só introduzir o tema de hoje, mas acho que você vai fazer isso aí.
Vamos. Lidar com dinheiro é uma coisa muito complicada. É necessário que você tenha primeiro uma disciplina. Eu acho que o ponto de partida é justamente esse: disciplina e planejamento. Palavras que o brasileiro muitas vezes desconhece. Bom, o assunto de hoje do programa gira em torno de 700% de aumento da nossa audiência. É uma maravilha isso. Nós vamos falar com o Frederico Torres sobre o levantamento do Banco Central, que mostra taxas abusivas, principalmente na modalidade do crédito rotativo. Ô Fred, tá correto isso aqui? Cartão juros de até 700%?
Tá correto, Amir, tá correto. Na verdade, tem de mais do que isso, né? Tem o campeão aqui, tá com 776%, 47% ao ano, tá? Como você falou, Amir, requer disciplina, bom controle financeiro, bom uso do orçamento e do dinheiro, requer disciplina e planejamento. E acho que essas taxas de cartão de crédito aqui, elas demonstram justamente o contrário. Ou seja, as pessoas que usam desmesuradamente os seus cartões de crédito e acabam tendo que cair aqui no rotativo do cartão de crédito, que é aquela famosa pagamento mínimo da fatura.
Acredito eu que muita gente ainda não saiba o que é o rotativo.
Isso, pois é, por isso acredito. Que eu estou tentando explicar aqui, né? O que é o rotativo do cartão de crédito? Você gasta 1.000, né? Total dos seus gastos no mês foi de 1.000, né? E a sua fatura vem, total de gastos 1.000, né? Valor de pagamento mínimo dessa fatura, R$150. Tá? Existe uma regulamentação do Banco Central, que requer que o mínimo pago de uma fatura de cartão de crédito seja 15% do seu valor. Então, a operadora de cartão de crédito, o seu banco, Cielo, Redecard, quem quer que seja que emitiu o seu cartão de crédito, vai colocar lá, R$150 é o mínimo que você tem que pagar. Tá? Você gastou 1.000. Mas você pode pagar 150 só e empurrar os outros 850, para os meses seguintes.
Aí é a beira do abismo.
Exatamente. Aí é o início da queda no precipício, né? Você empurra esses 850 para o mês seguinte e sobre esse valor incidem os tais juros que nós estamos falando aqui de até 700%.
Vamos fazer uma continha? Nessa conta que você mencionou aí, 1.000. Pagamento mínimo de 150. Sobraram 850 para você pagar dentro de 30, 31 dias.
Na verdade, você pode pagar a qualquer tempo, mas é comum que eles paguem isso aí na próxima fatura, ou seja, daqui a 30 dias, como você falou. Então, para tentar fazer uma conta aqui, que eu acho que é uma excelente ideia do Ami, vamos pegar o campeão aqui, que é o Banco Cetelém, tá? É uma financeira relativamente grande aí do Nordeste do Brasil, e ela cobra ao mês 19,83%. Arredondando isso aqui para 20% ao mês, né, sobre os 850 que você deixou de pagar, tá, vão gerar juros, né, de aproximadamente R$170 para o mês seguinte.
Caramba, é uma cacetada.
R$170 mais os 850 que você deixou de pagar vai para 1.020.
Como se você não tivesse quitado
não,
nada,
pior, tá devendo. É pior do que se você tiver. É pior do que você não tivesse quitado nada. Você tinha um gasto de 1.000, no começo da conversa, pagou 150, que é o pagamento mínimo, né? Tudo bem, eu paguei 15%, o mês que vem eu pago mais 15%, a pessoa começa a pensar assim, que está amortizando, ou seja, que realmente está ficando livre da dívida. Aos poucos, mas está. Infelizmente, não é verdade. Por quê? Porque como os juros, a taxa de juros que incide, né, sobre essa modalidade, né, no rotativo do cartão de crédito, é superior aos 15%, e aqui não é só o Banco Cetelém, não, tá? Tem aqui 20 bancos, posso citá-los aqui ao nome, são informações públicas, que estão disponíveis no site do Banco Central, né? Semanalmente o Banco Central atualiza esse ranking de taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras.
Antes de você citar, uma perguntinha, por favor. Os bancos públicos, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses dois exemplos, eles acompanham essa tendência do privado? Ou existe uma regulamentação diferenciada em relação à cobrança de juros?
Não, a regulamentação
é a mesma.
É a mesma, mas a gente tem aqui, por exemplo, nesse caso de taxas de juros sobre cartão de crédito, então, por exemplo, a Caixa Econômica Federal ela tem uma taxa mais em conta. Tá? Então, a taxa da Caixa Econômica Federal, informada na semana de 10 a 16 de março, isso aqui tem uma defasagemzinha de 2 semanas,
tá,
né? Ela foi de 5,6% ao mês. Comparado com o campeão lá, que é o Banco Cetelém, 19,83%. Ou seja, quase...
É uma baita diferença.
É uma grande diferença. É uma grande diferença. E o seu ponto é importante, Amir, porque as pessoas também muitas vezes não sabem, mas é uma dica que eu deixo aqui para o ouvinte da Inconfidência, é que é possível ter cartão de crédito em outros bancos. É possível ter cartão de crédito num banco no qual você não possui conta corrente. Você pode ter a sua conta corrente, conta salário, onde o seu empregador paga o seu salário no banco Cetelém, por exemplo. Né? Vamos supor que tem alguma empresa que pague salário por lá, né? E a pessoa procura a Caixa Econômica Federal, né? Nesse caso aqui é a sexta melhor taxa, né? Do ranking, que tem uma taxa razoavelmente mais civilizada, vamos dizer assim, né? E pede à Caixa Econômica Federal para emitir um cartão de crédito para ela. Ela passa a usar o cartão de crédito emitido pela Caixa Econômica Federal, tendo conta em outro banco. Por quê? Porque o banco no qual ela tem conta, as taxas de juros que esse banco pratica são muito altas. Né? Então, se a pessoa se conhece, ela sabe que aqui ou ali ela deixa de pagar a fatura integralmente, que ela acaba por descontrole, falta de disciplina, sabe-se lá o quê, cada um tem que conhecer bem a sua maneira. Né? Nem todo mundo consegue se disciplinar de uma hora para outra, mas para aqueles que vão acabar usando uma semana, duas ali, de rotativo de cartão de crédito, é uma prática interessante ter um cartão de crédito de um banco que cobra taxas mais baratas, que cobra taxas mais baixas. Aí, como é que funciona? Ó, você acumula o gasto no cartão de crédito, por exemplo, aí, como a gente citou, da Caixa Econômica Federal, porque é mais barata do que o Banco Santelém. Ao final do mês, a Caixa emite um boleto, né, uma fatura para você. Você pega essa fatura e faz um pagamento num caixa automático, num guichê, no caixa mesmo, né, tradicional de um banco, pelo Internet Bank, ou seja, através do banco na internet. Você consegue pagar essa fatura, esse boleto do cartão de crédito, sem problema algum. Tá? E você, se tiver que entrar no rotativo, se tiver que fazer o pagamento mínimo, aqueles R$150 dos 1.000 gastos, que eu usei no exemplo, você paga 5,6% de juros ao invés de 19,83%. Voltando naquele exemplo que a gente deu lá, né, quem está no Banco Cetelém, no Banco Carrefour, no Itaú Unibanco...
Carrefour tem banco?
Tem um banco também, eles emitem cartão de crédito, inclusive. Na Omnia Financeira, no Banco Fibra. Vamos citar aqui para o ouvinte que tiver conta nessas instituições aí ficar sabendo. O Banco Triângulo, na financeira do HSBC, na financeira do Itaú, na Luiza Cred, que é uma financeira também da Magazine Luiza, salvo engano, que também tem uma participação do Banco Itaú, no Hipercard, que é um cartão muito famoso aí também no Nordeste, principalmente, que também é do Grupo Itaú, a Giplan Financeira, da Casa Financeira, Via Certa Financeira, Banco Santander, Paranabanco, Banco Bradescar, Pernambucanas Financeira, Banco Pan, que é o antigo Pan-Americano, e a Porto Seguro Financeira. São 20 instituições financeiras que têm taxas de juros no cartão de crédito acima de 15%, superiores a 15%. Por que eu estou só citando essas por nome que têm acima de 15%? Porque nessas é aquele caso que a gente falou, né? Lembra que pagamos 150,
certo.
Voltou o saldo devedor para 850. Né?
Juros, é o caminho da forca.
Juros até o mês seguinte levaram o saldo devedor de volta ou até acima dos 1.000, que era a dívida original.
Ultrapassou os 1.000 aí na
quantia. Em alguns casos ele ultrapassa. Então, o cara é como se ele estivesse pedalando numa bicicleta ergométrica. Né? Ele pedala, pedala, pedala e não sai do lugar. Há alguns casos, inclusive, onde a dívida ela aumenta. Você vai lá e paga 15% do seu saldo devedor no cartão de crédito todo mês, e ao invés de diminuir o seu endividamento, ele aumenta. Mas uma coisa... O Amir está me olhando aqui com a cara...
Não, mas é de assustar mesmo, Fred. Assustar. Eu fico muito preocupado. Eu procuro dar uma orientação à maioria das pessoas que eu conheço, apesar de ser um analfabeto em relação a isso. Você sim, uma pessoa extremamente preparada e competente. Mas eu fico naquela assim, olha, cuidado com o seu cartão de crédito. Ah, eu vou comprar, mira, eu vou trocar. Cuidado, muito cuidado com o seu gasto. Eu tenho um amigo, depois eu quero te fazer uma pergunta em relação a isso, que está num sufoco. Eu não sei se é um caso para o Frederico Torres, economista, me ajudar a resolver o problema desse amigo meu, ou se é um caso para o Hércio Mansur, advogado. Eu sei que é um escândalo e o rapaz está assim, completamente apavorado. Mas dando prosseguimento nisso aí que você está dizendo, eu procuro orientar, inclusive, as pessoas que trabalham para mim. Eu tenho 5 funcionários, né? Então eu procuro orientar. Todos os 5 não aceitam conta bancária. Eu já quis abrir conta bancária para movimentar, porque é complicado para eu, final de mês, tirar dinheiro para pagar um, para pagar o 2, para pagar o 3, para pagar o 4, para pagar o 5. É complicado. Mas eles querem dinheiro ao vivo, porque não se submetem. Não quero conta em banco porque eu vou ter que pagar. É complicado. Assim como acontece com os chamados peões dos canteiros de obras, né? Eles não aceitam nem cheque, não querem conta bancária, eles querem o dinheiro
vivo.
Ao vivo. Uhum. Né? A turma esperta. Porque, justamente para não ter essa tentação de cair nessa rede que aprisiona mesmo o consumidor, e normalmente são as pessoas de poder aquisitivo mais baixo, e que vão empurrando essas pessoas para o buraco, né, Frederico?
Todos. Vão.
Isso aí é assustador. É de assustar, sim. Eu me assusto muito com isso.
Você tem razão, Ami, e eu acho que o que aconteceu no Brasil é que o acesso ao crédito, ele ocorreu antes do acesso à educação financeira. O acesso a produtos financeiros, como você falou, conta corrente, que gera custo de tarifa, ao crédito mesmo, né? Financiamento de automóveis, imobiliário, crédito pessoal, aquele que você tem lá pré-aprovado na maquininha do banco, quando você vai sacar, eles te oferecem antes de você conseguir sacar, já um saque aqui, ou obtém um crédito em 36 meses, 48 meses, até o valor de 8, 10, sei lá, depende, cada um tem um limite, né? Isso ficou muito disponível para a população brasileira muito rápido, muito cedo, né? A partir de ali, começo dos anos 2000, isso foi sendo tornado disponível para a população de uma forma muito ampla, e a população ainda não tinha, aliás, ainda não tem, ainda não, né? Mas ainda não tem o conhecimento necessário para fazer bom uso desses produtos. Então, é o que a gente chama, o acesso ao crédito chegou, mas a educação financeira não acompanhou. Tá? as pessoas reclamam que é complicado, até certa forma tem alguma razão de reclamar, mesmo que podia ser um pouco mais simples, né? Agora, eu acho que nesses casos que você citou aí, que as pessoas não querem de forma alguma a conta corrente, cada um tem uma opinião, não é exatamente a minha opinião, mas se está funcionando para a pessoa, bom, o importante é você ter autoconhecimento.
Sabe por quê, Fred? O controle fica mais em mão.
Isso, exatamente, sabe? Isso que eu ia falar. Você sente o dinheiro saindo.
Exatamente.
Cada vez que você entrega uma cédula para fazer um gasto, cada vez que você entrega uma nota de 20, de 50 reais...
Você sabe quando você tem de sobra. Isso. E o que você pode adquirir, você tem os compromissos do dia a dia. É muito interessante
isso. Então, é isso que eu estou falando. Você sente o dinheiro saindo, parece que o gasto fica mais... perceptível e a tendência, existem estudos inclusive que mostram que você tende a gastar um pouco menos quando você usa o dinheiro, que o uso do cartão é uma coisa que facilita demais o consumo e que as pessoas tendem a gastar um pouco mais quando simplesmente passam o cartão.
Sim.
Não sentem o dinheiro sair da carteira. Parece que o apego com a cédula, com o papel moeda, é maior do que no cartão. E aí, se servir, né, para você... Se o caso dos seus funcionários que recebem dinheiro, por exemplo, servir para eles não caírem aqui no rotativo do cartão de crédito, pô, já valeu, amigo. Já valeu. Sabe? Porque isso aqui é a porta da ruína financeira. Não há endividamento nenhum pior do que o rotativo do cartão de crédito. Não há endividamento nenhum pior do que você pagar o mínimo da sua fatura de cartão de crédito e empurrar para frente o restante, tá?
Será que as pessoas confundem o rotativo com o juro normal de uma compra num cartão de crédito? Aí é onde está a minha dúvida, tá? É onde está a minha dúvida. O ouvinte mal informado, ele cai nessa rede justamente por isso. Ele recebe lá a fatura e quando consta lá pagamento mínimo de... O empréstimo 1.150, eu vou pagar só 150.
Sim, sim, sim.
Será que ele busca essas informações?
Há os casos, Ami, em que, inclusive, esses depois de algum tempo, se percebe o que é essa bola de neve, o cara procura órgão de defesa do consumidor, por exemplo, o PROCON, e alega desconhecimento, né?
Dessa cláusula.
Dessa característica do produto. Diz, olha, eu olhei lá... Né, e eu vi que o pagamento mínimo da fatura era 150, eu paguei. Está lá na fatura, né? Tá lá que o pagamento mínimo não é o saldo total da fatura, está lá que a taxa de juros que vai ser cobrada, né, do cliente, caso ele pague o mínimo, é de até 20% aqui no caso do nosso campeão da semana, né? Se o ouvinte gostar, a gente pode trazer toda semana aí, o campeão da semana, aí, porque isso é uma coisa que a gente tem que martelar muito na cabeça das pessoas, para elas incorporarem. Não é da noite para o dia que a pessoa incorpora isso. Mas muita gente alega mesmo que desconhecia. E eu não duvido que seja verdade, não. Olha, eu paguei 150 porque eu achei que eu devia 150. Né? Como eu falei...
Oi, eu paguei 150 achando que ia bater 150 da minha conta. Somente isso, né? E não teria esse juro extorsivo.
Até abateu, mas como o juros é maior do que isso, e depois ele voltou mais do que... Né?
O cara paga e ainda está devendo.
E outro ponto que eu queria fazer no caso dos teus funcionários, o Ami... que recebem em dinheiro, é que eles não cometem por receberem dinheiro, eles não incorrem num erro, né, que é comum entre o brasileiro hoje, que é de incorporar, né, o cartão ao salário. Tem muito brasileiro hoje, espero que não seja o caso do nosso ouvinte, se for, gente, pare para pensar o que vocês estão fazendo, mas ele incorpora já o limite do cartão de crédito ao salário. É como se aquilo ali fosse renda.
Exato.
Dele.
Exato.
Limite do cartão de crédito não é renda. O cartão chama-se cartão de crédito, não é à toa. É porque o banco... Né,
você está adquirindo um crédito, um dinheiro do banco.
Exatamente.
Vai lidar com o dinheiro do banco.
Exatamente. Você está antecipando o consumo futuro, está tomando dinheiro emprestado. Tem gente, inclusive, que confunde. Fala, se perguntar em pesquisas, por exemplo, você toma empréstimo? O cara fala, não, de jeito nenhum. Não, empréstimo, nem pensar, isso é uma coisa horrorosa. Você vai ver o cara está usando o pagamento mínimo da fatura de cartão de crédito.
Acontece muito, Fred. Acontece muito.
É crédito, gente. Tá? Então, assim, muito, e sendo
eu
crédito...
Me dá uma dó quando eu vejo isso.
Pois é, não é renda. Sua renda é o seu salário. No caso do Amir aqui, dos 5 funcionários dele, né, é aquele dinheiro que ele entrega para os funcionários ao final do mês. Aquilo ali é o fruto do seu trabalho durante o mês. Se você gastar até aquilo ali, né, você não incorreu em crédito. Você não teve que usar dinheiro dos outros. Do banco, do cartão, de onde quer que seja. Uhum. Tá? Passou do seu salário, é crédito. Você está se comprometendo para frente. Você está amarrando uma corda no seu pescoço. Tem que saber muito bem o que está fazendo com o dinheiro antes, né, de usar crédito.
É um negócio que você está fazendo com o banco e não é um negócio bacana. Porque um negócio bacana é quando satisfaz os dois lados. Aí, nesse caso, vai satisfazer só o banqueiro, só a instituição. Você vai se ferrar. Ô Fred, o que me deixa muito chateado é que eu não vejo como mudar essa história. Nos empréstimos bancários, o correntista do banco, ele vai até a sua instituição bancária, né, busca lá um empréstimo e tal, é tudo aprovado, e ele assina lá diversos documentos. Ele não tem tempo de ler, Frederico Torres. Aí é onde eu falo com você que as pessoas, muitas vezes, são mal informadas, porque o gerente já vai... Eu já falei com você, apesar de eu ser amigo dos meus dois gerentes, do Banco Itaú e do Banco do Brasil, mas eu não pego dinheiro em banco. Porque isso vai ser um bom negócio para o banco, para o Amir Francisco, nunca vai ser um bom negócio, não, tá? Mas o tomador de empréstimo, ele não lê, porque automaticamente ele conversa com o gerente vai assinar para ele, assina aqui, assina aqui, assina aqui, assina aqui. Está cheio de gente para o gerente conversar. É. E o gerente louco para ele assinar e ir embora. Não é um bom negócio. Então isso... não seria o caso do gerente falar, olha, toma aqui, é um procedimento interno da instituição, eu reconheço isso, mas também é um pouco humano, né? Olha, está aqui o contrato, você leva para casa, lê o contrato direitinho, se você concordar, você volta aqui amanhã, assina e nós vamos fazer negócio. Porque na maioria das vezes não é assim, aí quando você vê a pessoa, onde eu digo mal informada, ela cai nesse buraco, Fred, e vai só afundando, só afundando. É complicado isso.
Tem que ter disciplina.
É uma questão de ética, na minha opinião, sabe? Mas eu não...
Como você falou, Amir, o gerente ele tem, às vezes, 600, 700, 800 clientes...
Ele tem metas,
sob,
né,
responsabilidade ele metas, dele. Né? Ele não pode ficar ali, te dar o tempo de você ler o contrato na mesa dele. Assim. Também, eu concordo com uma parte que você está falando, mas uma outra parte é porque o cliente chega já na mesa do gerente, já... Né, aos 48 minutos do segundo tempo. Ele chega lá quando a situação já está...
A bomba já está para explodir,
né? Então ele não quer ler nada, ele quer solução rápida e fácil. Inclusive, volta na história do cartão de crédito. Isso aqui, por que é caro desse jeito e as pessoas continuam usando? Porque é fácil. Talvez a modalidade de crédito que dá menos trabalho para o cliente que existe. Por quê? Porque é só o cara deixar de pagar que ele entra automaticamente no crédito. É só ele pagar o mínimo, é só ele pagar parcial a fatura, que ele já entra automaticamente no crédito. Então, o brasileiro ele tem esse costume de usar primeiro aquilo que é fácil, não necessariamente aquilo que é melhor para ele. Nesses casos aqui, se você, vamos supor, eu preciso pagar parcial minha fatura do cartão de crédito, porque houve um descontrole na minha casa esse mês, sabe-se lá, um ente da família gastou um pouco mais do que devia, né, e eu perdi o controle, então gastei mais do que eu podia. Tudo bem, acontece. Ninguém é obrigado a acertar 100% das vezes. Agora, que você faz nesse caso? Você procura o seu banco, né, consegue uma linha de crédito específica, um crédito pessoal, que é mais barato do que o cartão de crédito. Se um crédito consignado
que é mais barato,
o mais barato. Só não é mais barato do que o imobiliário. Mas depois do imobiliário,
o
consignado...
Como é que é o imobiliário? Depois você explica.
Financiamento isso. Do imóvel, da compra da casa própria. A taxa de juros é a mais baixa. Um pouco mais baixa do que o consignado. Mas aí tem que estar pendurado na compra de um imóvel. Isso você não consegue sem estar comprando um imóvel. É um financiamento, na verdade.
Tem que comprovar, porque senão exatamente, seria uma mão na roda para quem busca dinheiro.
Mas o consignado... consignado, você consegue obter lá um valor, conseguir um valor do empréstimo consignado e fazer o pagamento completo da sua fatura de cartão de crédito. Nesse caso do ouvinte aí que se descontrolou, né, ao invés dele entrar no pagamento mínimo ou parcial da fatura do cartão de crédito, ele procura o banco e consegue um crédito consignado. Vai dar um trabalhinho a mais para ele, mas ele vai pagar 2%, 2,5%, máximo 3%, ao invés dos 20%. Pronto. Que alguns bancos estão cobrando aqui.
Pronto.
Tá certo? Isso é economia na veia. Isso é economia de 150, 130 reais por mês nessa fatura de R$1.000 aqui. Gente, quem é que não quer economizar 150 reais Opa. Por mês pagando menos juros?
Opa! Ô Fred, deixa... Nosso tempo já estourou. Que isso? Deixa para o próximo programa... Eu gostaria de ter uma orientação sua em relação a um amigo meu que entrou numa tremenda de uma gelada.
Tá.
É uma figura muito boa, mas por conta de um momento difícil na vida dele... Não tem problema eu falar o que é, porque eu não vou citar o nome, não vou entregar meu amigo. É meu amigo, como diz, amigo meu não tem defeito, inimigo se não tiver eu ponho. Mas... Jogo, banca de jogo, tá? Carteado, ele entrou numa gelada, quase que perdeu a casa... por conta de empréstimos bancários. É uma coisa, assim, monstruosa, como eu te falei. Eu acho que não existe um mínimo de ética, é um negócio muito louco. Isso é para mim, para eu colocar isso para você tentar dar uma ajuda para ele no próximo programa, porque o nosso tempo já estourou, infelizmente.
Vamos lá, vamos.
Tá bom?
Semana que vem a gente fala de
muito
novo, só para deixar...
Muito bom isso hoje, hein? Essas orientações muito boas, claras, muito bacana.
João, obrigado, amigo. Só para deixar uma lembrança aqui... quem não pegou as taxas no ar, está disponível no site do Banco Central, que eu acho que é um belo serviço que o Banco Central presta aí para a população, que essa consulta aos bancos e a disponibilização das taxas por banco. Você pode entrar lá e saber se o seu banco é o campeão da taxa de juros. Você pode saber... Né,
meu banco é o campeão!
Campeão da taxa de juros.
Você é feliz da vida.
É triste, mas é verdade. Tá certo? E quem quiser mais informações também, entra lá no blog nosso, lá no educandoseubolso.blog.br também.
Esse blog
está
arrebentando.
Grande abraço,
tá
semana que vem, tamo aí.
Obrigado, Frederico Valeu. Torres, professor, economista do Banco Central, às segundas ao vivo aqui no nosso programa. Boa semana para você.
Obrigado.
Valeu, Fred. Também.
Tchau.